Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Luzes misteriosas no céu do sul do Brasil foram vistas nas últimas semanas por pilotos de aviões. O quadro Ciência no Rádio fala hoje sobre os chamados fenômenos aéreos não identificados. As luzes viralizaram na internet e deixaram observadores, no mínimo, intrigados. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje o astrônomo Dr. Marcelo de Sico. Ele é coordenador do projeto de monitoramento de meteoros EXOS, ligado ao Observatório Nacional, e é também pesquisador da Diretoria de Metrologia Científica do INMETRO. Marcelo de Sico, um bom dia para você.
Bom dia, Dilan. Bom dia a todos. Um prazer estar de novo com você, conversando sobre esses assuntos.
O prazer é nosso aqui em recebê-lo mais uma vez. Professor, vamos começar falando sobre os UAPs. Hoje a gente chama de fenômenos aéreos não identificados, mas é a mesma coisa que a gente entendia como objetos voadores não identificados, famosos OVNIs?
Pois é, Dilan. O pessoal que mudou a nomenclatura, né? O pessoal dos Estados Unidos, né? Que é ligado mais ao estudo desses fenômenos, né? Desses fatos. Antigamente se usava UFO, né? Flying Object. Agora virou UAP, Unidentified Fire Aerial Phenomena. Aí trocou seis por meia dúzia, mas eu acredito que seja para quebrar também aquele paradigma do que a nomenclatura UFO está ligada a homenzinho verde, voadores, sequestro de vacas e essas coisas assim. Sim. Aí o pessoal acho que criou essa nomenclatura nova para quebrar um pouco esse clima de algo sobrenatural.
Ah, com certeza.
E levar mais a sério, né?
Sim, com certeza. E sobre esses fenômenos em especial que foram tão noticiados, há algumas hipóteses com as quais a gente consiga trabalhar, professor?
Ah, Dina, boa pergunta. Tem sim. A maioria dos fenômenos que estão sendo observados lá no sul estão ligados à observação de satélites, né? Principalmente da constelação Starlink, que é uma surpresa para a gente, porque a gente está acostumado a observar satélites sempre após o pôr do sol ou então antes do amanhecer. Mas no caso aí, esses satélites estão sendo observados assim, em volta de meia-noite, na outra noite, né? Até uma da manhã, que é uma surpresa que não se esperava por conta da posição do cone de sombra da Terra para ela cobrir satélites em baixa altitude, né?
Sim.
Mas acontece que aí no Starlink não está sendo assim.
Interessante, professor. Inclusive, nós tivemos, a respeito dessas observações, alguns relatos de registros que foram feitos pelos celulares, que são câmeras que a gente usa no dia a dia, mas não são equipamentos específicos, né, para observação desse tipo de fenômeno. E, às vezes, a gente é induzido ao erro pelos movimentos relativos, né? A gente tem uma impressão diferente do que realmente o objeto ali, da forma como o objeto está se comportando. Como a gente pode compreender a necessidade, né, da gente estudar para interpretar da maneira correta esses movimentos?
O movimento, né, da relatividade do movimento, né, você tem vários efeitos de paralaxe. Então, quando você observa o celular, um ponto luminoso no fundo preto, que você não tem referência nenhuma, é complicado você fazer qualquer afirmação. Você pode achar que ele está te acompanhando, você pode achar que ele está subindo, que ele está descendo. E na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, é a ilusão de ótica. Eu recebo algumas imagens, algumas pessoas me passam para dar uma opinião, e todos que eu analisei até hoje foram sempre realmente esse efeito de movimento relativo. Ainda mais com o celular, que a lente é mínima, pequena, o sensor é pequenininho, e aí fica muito complicado você afirmar que aquele ponto luminoso seja algo extraordinário.
Sim. Você falava, professor, da possível relação do fenômeno com satélites da Starlink. A gente já tem estudos em andamento para poder dar conta desses fenômenos?
Temos sim. Inclusive, a gente publicou no projeto EXOS um estudo que fizemos para mostrar que realmente bate a órbita do Starlink, a hora, com a observação no local lá do sul, Porto Alegre, né, que bate exatamente que esses satélites estão, vamos dizer assim, passando no limbo da área de sombra da Terra. Então, às vezes eles ficam iluminados, às vezes eles ficam não iluminados. Isso aí é um fenômeno que está acontecendo. Mas, vamos dizer assim, quanto mais você for ao sul, quanto mais você for ao norte da Terra, mais você vai ver os Starlinks brilhando, principalmente quando você está se aproximando do verão. Como aqui no nosso hemisfério, exatamente estamos caminhando para o verão, o nosso hemisfério ele fica mais voltado para o sol, então o cone de sombra ele acaba ficando menor. E aí os satélites, naquela altura, eles acabam ficando visíveis nas latitudes, vamos dizer assim, extremas, né?
Sim.
No hemisfério norte, ao contrário. Né? Agora, no hemisfério norte, a visibilidade dos Starlinks vão ser menores. Né? Quer dizer, você não vai ter a minimização desses piscas de luz relacionados aos satélites, enquanto aqui a gente está vendo aumento. E, ao contrário, no ano que vem, quando a gente começar a caminhar para o inverno, a tendência desse fenômeno ir diminuindo, até que ele pode até cessar por completo, se o cone de sombra da Terra ele realmente pegar uma boa parte ali daquelas latitudes, aí você não vai ver mais nada. Mas aí, de novo, começa o processo, vamos ver, se encaminha o verão.
Muito bem. Para terminar, professor, nós estamos num momento em que é preciso defender o investimento nas pesquisas, inclusive na área da astronomia, e ao mesmo tempo esses fenômenos ajudam a chamar a atenção. Eles podem servir, por assim dizer, como garotos propagandas para que a gente consiga perceber, né, a importância do avanço do estudo na astronomia e em outras áreas da pesquisa no momento em que a gente precisa explicar fenômenos como esses?
Olha, essa colocação é muito bem feita. Realmente, o fenômeno ele encanta, ele chama atenção, ele já tem mais ou menos 50 anos que a gente escuta falar dos fenômenos aéreos, né, não identificados. Então, eu acho, na minha opinião, na minha visão, vale a pena, né, hoje você tentar explicar, tentar pesquisar, inclusive um grupo ligado à administração americana, do Pentágono e a NASA, eles constituíram uma comissão de 16 cientistas que vão ficar um ano estudando todos esses relatos que estão sendo abertos pela Defesa Nacional Americana, né, principalmente ligado ao Pentágono, e eles vão emitir um relatório. E é o que eu sempre falo, é sempre bem-vindo, porque é sempre uma oportunidade você estar estudando fenômeno, novos tipos de fenômenos da natureza, novas formas, inclusive, de você estudar. Aí você desenvolve códigos, desenvolve novas maneiras, e isso acaba ajudando toda a parte de estudo científico do céu, da atmosfera. Né? E pelo fato de você estar trabalhando, né, você estudando um fenômeno que é instigante, né, que ele abre um potencial de estudo interessante, você acaba popularizando a questão científica de estudar, vamos dizer, entre aspas, mistérios da natureza.
Sim, sim. Muito legal. Esse é o astrônomo Dr. Marcelo Dissi, coordenador do projeto de monitoramento de meteoros EXOS, que é ligado ao Observatório Nacional, e é também pesquisador da Diretoria de Meteorologia Científica do Inmetro. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Ciência no Rádio.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.